O Xucrut FC é uma parceria entre o alemanhafc.com.br, The Ampfiff e Rádio Esporte Clube. Começa mais um episódio do Xucrut Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Pedro Jales aí. Estou aqui mais uma semana com vocês para falar de futebol alemão, Bundesliga, sexta rodada. E hoje quem está aqui comigo é o Henrique Dória. Então, Henrique, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouco.
Opa, Henrique Dória, vocês podem me encontrar lá no Twitter, no @hvdoria. E Pedro, tá complicado aqui, né, cara? Tá difícil alinhar os astros aqui, né?
Pois é, cara, você vê, né?
Ter todo mundo, consegui juntar a equipe aqui para gravar. Durante a semana eu tive um contratempo, não consegui participar do cast da Ingrid Borre. Agora o Vitor tá de férias aqui no Brasil, né? E também tá cheio de compromissos sociais, então, enfim, vamos como dá, né? O importante é que
exatamente.
Eu tô sempre aí.
Com certeza, com certeza. E antes da gente falar de futebol, como sempre, é sempre importante a gente agradecer quem mantém esse podcast ativo, funcionando e, é claro, apoiando a gente, que são os nossos padrinhos. Então, um grande abraço para todo mundo lá do nosso grupo do WhatsApp. E essa semana, inclusive, falando de padrinho, que a gente lançou essa semana um teaser, né? O teaser do Xucrut FC no YouTube. É isso aí, um videozinho bem rápido, que mostra de forma sucinta um pouco do que a gente pretende fazer no YouTube, caso a gente atinja a meta aí do YouTube lá no padrim.com.br/xucrutfc. Então, dá uma olhada lá na nossa página do Twitter, no Facebook também a gente lançou esse vídeo. A ideia, basicamente, é fazer com que a gente possa criar no nosso canal, no Xucrut FC, em parceria com a Alemanha FC também, vídeos onde o Vitor, que está lá na Alemanha, ele possa mostrar um pouco para a gente como que é a cultura do futebol na Alemanha, através de locais, estádios e tudo mais. Mas é óbvio que para a gente fazer isso acontecer, a gente vai precisar do apoio dos nossos padrinhos, né? Mas é um projeto bem legal e a gente espera aí que a gente consiga, aí, com o apoio de todo mundo, chegar lá, né? E se você quer fazer com que isso torne realidade, você pode, mais uma vez, como eu falei, ir lá na nossa página padrim.com.br/xucrutfc e ver como que você pode apoiar a gente, desde R$1 até R$15, né? Você pode contribuir. Cada contribuição já faz uma baita diferença, não tem pouca contribuição. R$1 já vai ajudar bastante, pode ter certeza, né? Bom, e antes da gente entrar no episódio, vamos falar do nosso bolão. Bolão que, mais uma vez, reforçando, hein, gente? Valendo uma camiseta da Alemanha e um livro aí da editora Grande Área, Gol da Alemanha. Esse bolão tá muito bom, hein, cara? Dessa vez, a Rafaela aí deu, cedeu a liderança, né, pra Flávia de Souza, que agora é a nova líder do bolão, tá em primeiro lugar. A Rafaela... Pois é, a Rafaela agora está em segundo lugar. Terceiro lugar tem o Gabriel Albo, que é o nosso padrinho. Então o negócio está bem disputado aí. Várias pessoas aqui palpitando toda semana. Então, se você quer participar, dá uma olhada lá em Alemanha FC e pesquise por bolão, que você vai encontrar um post com todas as regras de como participar. Então é isso. A gente vamos então para o episódio onde a gente vai discutir um pouco sobre essa sexta rodada da Bundesliga. Vamos lá. Bom, começando então com o Hertha Berlim recebeu o Bayern de Munique no Olympiastadion e deu um fim ao início invicto do Bayern de Munique nessa temporada sob o comando de Niko Kovac. E fora isso, essa foi a primeira vitória do Hertha Berlim sobre o Bayern de Munique em 9 anos, meus amigos. 2-0 foi o placar final com gols de Ibisevic e o segundo de Ondrej Duda, né, o artilheiro do campeonato até aqui com 5 gols em 6 partidas. Os 2 gols saíram ainda no primeiro tempo, onde o Hertha foi clínico, né, extremamente eficiente, chutou ao gol 3 vezes e em 2 delas marcou. Enquanto isso, no primeiro tempo, o Bayern de Munique, que teve 66% de posse de bola, não chutou nenhuma vez ao gol. No segundo tempo, o Bayern continuou dominando a partida em posse, chegou até a 74% de posse, um total de 20 tentativas, mas nenhum gol dos bávaros, né? Com base nesses números e com base no que você viu aí, Henrique, quais são as impressões desse Bayern de Munique contra o Hertha Berlim? E o que você acha? Onde que falhou esse time aí do Niko Kovac nessa partida contra o Hertha?
Bom, Pedro, como você já bem falou, né, cara, o Hertha foi cirúrgico nas oportunidades que teve no primeiro tempo, né? O pênalti para começar ali, cara, infelicidade sem tamanho do Boateng, né?
Sim,
a bola,
sim,
tipo, saindo da área, mais próximo à linha de fundo que qualquer outra coisa, sem perigo real de gol ali no lance, até porque o Neuer já tinha feito uma defesaça, né, cara, na cabeçada do próprio Ibisevic, se eu não me engano. Não,
sim,
foi?
Isso mesmo.
E aí o Boateng, pênalti infantil, cara. Estamos falando de Jerome Boateng, um dos melhores, sim, zagueiros do futebol mundial, né? Ou pelo menos já foi. E, cara, que vacilada. Isso aí mudou, sim, muito o jogo, na minha percepção, né, cara? Porque o Hertha já abriu 1-0, fechou bem a casinha e deu as estocadas ali pontuais e acabou chegando ao segundo gol lá no finalzinho do primeiro tempo com o Duda, né? Golaço, né, cara? Bela
golaço.
Jogada. Uma porrada, o Neuer nem viu a bola. Quando ele foi se mexer, já
estava
lá dentro,
né?
Faz
foi
tempo.
Foi uma bola quase indefensável ali.
Exatamente. E belíssima vitória do Hertha, confirmando esse bom início, essa boa arrancada inicial, esse bom sprint inicial aí do Hertha, né? Que tá chegando aí agora a terceira colocação, né, cara? 13 pontos colado no Bayern, empatado em número de pontos com o Bayern e um ponto atrás do Borussia Dortmund, né? Quem diria, né, cara? A gente falou tanto aí sobre ninguém mais alcançava o Bayern, ninguém mais alcançava... Eu falei, né, a propósito. Não, o Bayern abriu 4 pontos aí, ninguém mais tira, não sei o quê, pintou o campeão com 15 rodadas de antecedência e o Bayern perdeu alguns pontos aí. Essa semana foi pra se esquecer, né, cara? O Bayern sofrendo com os desfalques também, perdeu alguns jogadores importantes aí, o próprio Tolisso, que ainda nem fez a cirurgia e tudo mais... E o Dortmund se aproveitou, o Hertha colou ali no número de pontos. E o segundo tempo do Bayern, basicamente ali, foi pro Buma meu boi, né? Dois centroavantões lá espetados na área, Lewandowski e o Sandro Wagner, zagueiro subindo na intermediária. Mas não deu, né? Muito pelo contrário, finalzinho, o Hertha quase conseguiu um terceiro gol que ficaria feio pros bávaros, né, cara?
Sim, sim, exatamente. Cara, e sobre a partida do Hertha... O Borussia Dortmund vai ficar devendo uma tubaína pro Hertha Berlim aí, né, por causa dessa vitória, porque, cara, você derrotar o Bayern de Munique e depois você ainda vencer e se tornar o líder, aí o Borussia Dortmund com certeza fica devendo uma pro Hertha. E aí você comentou, Henrique, sobre o Boateng, né, a entrada dele, e eu acho, inclusive, que um dos problemas que eu observei durante essa partida do Hertha Berlim foi justamente alguns jogadores... que pareciam meio desatentos, meio desligados no jogo, como, por exemplo, o próprio Boateng, o próprio Lewandowski também. Eu não achei que ele estava muito ligado no jogo, passou muito tempo ali fora da participação das criações de jogadas e tudo mais. Alguns passes errados, inclusive do próprio Thiago, então me deu a impressão de que o time do Bayern de Munique entrou meio... sem sincronia, sabe? Os jogadores
já ganhou,
estavam...
já, né? Não, vamos fazer uma boa hora que a gente quiser ganhar o jogo, né? É o Bayern de Munique que entra pra jogar jogo de Bundesliga, né, cara?
Exato.
Entra sabendo que é muito superior aos seus adversários e acha que pode fazer o gol a hora que quer, mas vimos aí, vimos hoje, vimos durante a semana também, a semana passada, que não é bem assim, né, cara? Então, tem alguns times que podem se endurecer e, cara... belo trabalho do Hertha Berlim nesse começo de temporada. Esse jogo aí serviu muito pra dar essa moral pra... carimbar a boa fase, né? Para justificar essa boa fase do Hertha e muito bem merecido. E uma última pergunta aqui para você, Pedro. Seria o Duda o melhor jogador da Bundesliga até aqui?
Ah, cara, eu acho difícil afirmar que é o melhor jogador da Bundesliga, mas eu acredito que a contribuição que ele está dando para um time como o Hertha Berlim nessa temporada... é de algo, assim, fenomenal, assim. Eu diria que é definitivamente um dos melhores nesse início de temporada da Bundesliga, porque a gente ainda vai falar de alguns jogadores nessa rodada que foram extremamente importantes para suas equipes.
Certeza.
Mas, cara, com certeza o Duda muito bem, artilheiro do campeonato, né? E falando um pouco ainda sobre a partida, eu gostei muito de ver o Hertha Berlim controlando bem a saída de bola do Bayern de Munique, né? Bayern de Munique com muita dificuldade de fazer a transição ali. Destaque aí para o Valentino Lázaro e o Kalu, que pelo lado direito do campo ali, combinando muito bem os passes, né? Tanto é que o segundo gol do Hertha saiu justamente de uma jogada entre os dois e o Valentino Lázaro mandou a bola para dentro para o Duda marcar. Então, uma partida muito importante aí desses dois jogadores e uma bela vitória do Hertha Berlim jogando em casa, 2-0. Agora a história do Hertha Berlim é aquela, né, Henrique? Vamos ver se consegue segurar esse gás todo aí até o fim da temporada, né?
Segundo
Porque a
turno,
gente
né,
andou.
cara? O, é
Exato.
a chave para o Hertha Berlim nos últimos anos aí foi manter um bom futebol no segundo turno, que não vem acontecendo, né, nas últimas
Sim.
temporadas. Vamos ver se esse ano vai acontecer diferente.
Sim, exatamente. Bom, agora dando continuidade aqui, o Nuremberg se redimiu da lavada de 7-0 que recebeu do Borussia Dortmund na semana passada, com uma vitória de 3-0 jogando em casa contra o também recém-promovido aí Fortuna Düsseldorf, né? A batalha dos Aufsteiger. Destaque para a partida de Bredlow, né? Do goleiro do Nuremberg que não levou gol e foi aí importante na vitória do Der Klub. Algum destaque aí nesse jogo, Henrique?
Pois é, cara, eu não participei do cast da última semana, né? Então eu não pude falar sobre a lavada que o Nuremberg tomou do Dortmund, 7-0 aí, né? Mas o Nuremberg, como você bem falou, se redimiu, vitória convincente, né? Jogando em
Sim,
casa
sim.
sobre o Fortuna, que subiu junto com o Nuremberg da Bundesliga 2, né? E, cara, bom resultado e o Nuremberg segue ali o seu calvário de meio de tabela, né? Que eu acho que é o que vai se manter até o final. Vitória convincente, vitória para se redimir realmente, porque tomar um 7-0, cara, por mais que você tenha acabado de subir da segunda divisão, esteja chegando agora na primeira liga, digamos assim, né? É de deixar a cabeça inchada, né, cara? Então o Nuremberg deixa isso para trás, faz 3-0 no Düsseldorf e segue ali no, na décima
Sim.
colocação, sem grandes dificuldades.
Isso aí, muito bem. O Stuttgart finalmente chega à sua primeira vitória da temporada e ela veio em cima do Werder Bremen com placar final de 2-1 para o Stuttgart. O Bremen que jogou quase 60 minutos com um jogador a menos, ainda conseguiu empatar o jogo e foi bastante perigoso, viu? Eu acho que, apesar da vitória do Stuttgart, tem que ser feita a crítica aqui, né? Não dá para passar tanto sufoco jogando em casa contra um time com um jogador a menos, né? O Bremen poderia estar em segundo lugar nesse momento, caso tivesse ganhado esse jogo, mas o Stuttgart aí, como eu falei, uma vitória difícil, mas chega a sua primeira vitória, dá uma respirada na tabela.
Importante vitória para o Stuttgart, né, cara? Sem dúvida alguma. Para como você bem falou, né, Pedro? Conseguir dar uma respirada, ainda segue na zona de rebaixamento, está na posição dos playoffs agora, 16º colocado. Werder Bremen freia um pouco daquela empolgação inicial, né? Como você falou, poderia estar dividindo a liderança com o Borussia Dortmund, caso tivesse feito os 3 pontos. Mas, cara, vamos falar do que nessa partida? Do que tem para falar nessa partida aí, Pedro? Vamos
É,
falar do gol
pois
do
é.
Ziller, não?
Grande
Que coisa
destaque, né,
sensacional, né,
velho?
cara?
Puta que pariu. O Ziller que
Isso
foi,
aí.
eu acho, um dos goleiros da temporada. Se eu não me engano, ele foi o goleiro da temporada, no meu time da temporada passada. Ou alguma coisa assim, pelo investimento. Porque ele chegou muito barato do Leicester, né? E foi muito importante pro Stuttgart.
Melhores também
E.
falham, né, cara? Os
Pois
melhores
é,
também
cara.
falham.
Pois é, total desatento ali, né? Eu acho que ele nem tava esperando que fossem retornar a bola para ele naquela jogada, porque ele tava
Não.
ajeitando o meião, sei lá, alguma coisa assim.
É, então, ele tava ajeitando o meião ali, a lá Roberto Carlos na Copa de 2006, né, cara? Brasil e França, Roberto Carlos ajeitando o meião, e o Thierry Henry vem por trás e faz o gol que tira o Brasil da Copa nas quartas de final. É, cara, desapane geral, né? O lateral também tá de brincadeira, né? Recuar uma bola no lateral pro goleiro sem ver que o cara não tá prestando atenção, não tá ligado no jogo ali na hora, né? E o Ziller, além de não estar ligado no jogo naquele momento, além de ter feito a lambança que fez, demonstrou um desconhecimento tremendo da regra, né, cara? Porque se a bola entra direto do lateral, o gol é invalidado. Simples assim, fim de papo, bate o lateral de novo, se eu não me engano, não é?
Sim. É, eu acho
E
que é
aí,
isso
cara?
mesmo.
Que
Pois é.
palhaçada, né?
Ele
Mas eu
tentou
gostei
pegar a
muito.
bola ainda, né?
Só para não dar destaque só negativo do Stuttgart, eu gostaria de falar também sobre o gol do Stuttgart, né? O primeiro gol, meu amigo, contra-ataque de manual, né, cara? Bonito de ver, né? Três, quatro toques, a equipe
Passaço do Didavi,
retoma a
né?
bola e sai dentro do gol, né? O Anastasios Donis, ele recebeu um belo passe do Didavi. Ó, um, dois, três, quatro, cinco toques na bola, o Stuttgart da recuperação até fazer o gol. E o Donis tirou bem do goleiro, né? Tirou bonito do
Sim,
goleiro. É
sim.
gol legal de fazer, né, cara? Centroavante rápido tem
Sim,
que entrar
sim.
assim mesmo. Fazendo facão na diagonal. Tapinha pra tirar do goleiro e um belo gol. Gol
Eu
muito
achei,
bacana
é,
do.
foi um golaço mesmo. E o Didavi, que para mim foi o principal jogador do Stuttgart nessa partida, né? Não só por essa assistência, mas ele ali no setor de criação de jogadas era o principal jogador e foi bem pelo Stuttgart nessa partida, mas o Zieler nessa partida ficou como destaque negativo, né?
É,
Mas
prêmio. Ziller merece o prêmio Muralha
prêmio
da
Muralha,
temporada,
né?
cara. Eu duvido que vá acontecer algum lance mais bizarro que esse de algum goleiro nessa Bundesliga daqui até o final da
É,
temporada,
nessa
cara. Vamos ver.
temporada tá difícil bater essa daí, mas na temporada passada eu lembro do Robin Zentner, lembra daquela jogada ridícula do Zentner, que
Puta,
ele
pode crer, cara.
esqueceu, olhou pra frente, a bola voltou para trás, ele quase perdeu a bola. Mas enfim, vamos dando continuidade aqui com o Wolfsburg, né, que recebeu na Volkswagen Arena o Borussia Mönchengladbach, e a partida terminou em empate, 2-2. Quem abriu o placar foi o Gladbach com um golaço de Alessandro Plea, que chega a ser o quarto gol nessa temporada. Só que 5 minutos depois, os Lobos empataram com o gol de Renato Steffen. No segundo tempo, aos 3 minutos, Patrick Hermann fez jogada individual e deixou o Hazard de cara para o gol e não perdoou, marcou o segundo dos potros. E 10 minutos depois, os Lobos empataram com o gol do holandês Wout Weghorst. No final do jogo, os Lobos foram a equipe que mais chegaram perto do terceiro gol, mas no fim das contas, acabou tudo igual, empate 2-2. Lá em Wolfsburg. E aí, Henrique? Mais uma partida muito boa do Plea. Plea que está fazendo gol atrás de gol, já garantiu a posição, né, ali no ataque, já desbancou o próprio Rafael da posição. E o Hazard também jogando muito, né, como o
Jogando
irmão
muita
dele lá
bola
na
como o
Premier
irmão
League, né?
dele, exatamente.
Isso aí.
Prêmio de melhor do mundo da próxima temporada vai ser Hazard, irmão mais velho, e Hazard, irmão mais novo, e contra a Rafa, cara. Vai ser
Pois
isso
é.
aí. Esse gol do Plea também, que golaço, hein, cara. Cara, gol
Golaço.
de quem tá com confiança, né? O gol do cara que, ó, tô se sentindo bem, como diria Milton
Pois é.
Leite. O cara pega uma bola daquela, meu amigo. Meu Deus do céu, cara. Qualquer jogador de futebol, quando não tá com confiança, não tenta um chute daquele, tirando parte interna do pé ali, tirando a bola do goleiro, fazendo a curva, cara, golaço. O gol do Steffen pelo Wolfsburg também foi um gol bonito, né? Um chute forte de fora da área, bem no cantinho, sem chance pro nosso amigo lá, como que é o nome do goleiro do
Zomer.
Mönchengladbach? O Zomer, exatamente, o
Zomer,
suíço,
isso.
suíço Zomer. E, cara, bacana, jogo legal. São duas equipes, assim, que a gente já falou aqui no cast. Estão superando, não digo que superando as expectativas, mas apresentando um futebol muito bacana. São jogos bacanas de ver, tanto do Wolfsburg quanto do Gladbach até aqui. São duas equipes que estão na parte de cima. Só que, de novo, né? O Mönchengladbach deixou dois pontinhos para trás ali, que podia colocar ele de vez na briga pela liderança da Bundesliga, né? Claro que é
Sim.
sonhar muito alto, mas seria matematicamente estaria lá, né? O Mönchengladbach. E o Wolfsburg também dá uma freadinha nesse ímpeto inicial após o Pedro dizer que seria campeão da temporada 18-19.
Pois é, cara, os Lobos estão indo bem aí, estão apresentando futebol melhor do que na temporada passada, realmente. Na última partida foi uma partida sem graça, terminou em 0-0, apesar de ter criado chances. Nessa partida conseguiu converter mais chances. É, o Renato Steffen é um jogador que vem mostrando uma importância maior no setor ofensivo, diferente do Mermed, né, que quando entra não é necessariamente um jogador que finaliza, que converte oportunidades. O Wout Weghorst, que é o 9 aí o novo 9 do Wolfsburg, é um jogador também que ele não, ele é aquele jogador centroavante 9 que não só converte as oportunidades, mas também ele cria espaços para os jogadores. Então eu acho que todas as partidas que o Weghorst joga, eu consigo perceber que o Wolfsburg consegue chegar mais em finalizações dentro da área, porque ele acaba servindo como esse, como que eu posso falar? Como é que é aquele termo de, como pilar ali que acaba criando espaços para os jogadores. Então ele tem sido importante também. O pivô, perfeito. Obrigado por ter lembrado. Então ele tem sido importante no setor ofensivo aí pro Wolfsburg. E foi uma partida boa, né? Porque o Gladbach também é uma equipe que está fazendo uma temporada boa de se ver. Um futebol bacana e o Plea é uma ótima adição ao time do Gladbach. É, parece que o Rafael e o Stindl não estão nem fazendo falta aí
Pois
nesse
é,
setor
cara.
ofensivo
Quem
do Gladbach,
diria, hein? Quem diria?
né?
Mas o Plea
Exatamente.
também, né? Só abrindo um parênteses aqui, o Plea perdeu, ganhou um prêmio, quase um prêmio David aí
Prêmio
da rodada, porque
Davis, com
perdeu um
certeza.
gol, cara, pelo amor de Deus,
É,
sozinho dentro
ali
da
só
área, na
mandar
entrada.
pra dentro,
É,
né?
então. Ali é só bater ali,
Exato.
chapada do Nenê na bola ali e é gol, cara. Não tem conversa,
Pois
mano.
é, cara.
É
Pois
ou não
é.
é?
Mas,
E o gol do
pois é, eu
Hazard
concordo.
também foi um golaço, hein, Pedro?
Foi sim.
Toda
Mandou
jogada. Quem
com
fez a jogada
consciência, né?
foi o.
Foi
Quem fez a
o
jogada?
Hermann.
Foi o Hermann, pode crer. Jogada habilidosa do Hermann, né? Tirou de dois jogadores ali, deixou com açúcar pro Hazard, cara. Só dá um tapa bonito na bola, né? E um
Sim.
último destaque aí, quem deu a assistência pro gol do Weghorst foi ele mesmo, Yunus Malý. Lembra dele, cara?
Exato, Yunus Malý,
Não
caramba, né,
lembrava
velho?
mais desse cara, velho. Lembra quando ele era um mito
Pois
do Mainz? Não, mas.
é. É.
Foi na temporada passada que ele se transferiu, né? Do Mainz pro
Foi
Wolfsburg.
temporada retrasada, se eu não me
É
engano.
isso aí. É, ele era um mito do mais, né, cara? Yunus Malý
Era.
até hoje ainda não.
Carregava o time nas costas, né?
Exato, até hoje ainda não empolgou muito nos lobos, né, cara? Mas aí, boa assistência e 2x2, jogo bacana, jogo legal. Rodada que
Sim.
foi recheada de jogos muito legais, né, cara? Vale o
Sim.
destaque aqui pra rodada. Rodada inteira teve poucas partidas assim, com pouca emoção, digamos assim. Todas as partidas com muito gol, com muita emoção e tudo mais. E é isso que a gente quer ver na Bundesliga, né, cara?
Sim, com certeza. E já que a gente está falando de emoção, o Schalke venceu a primeira partida nessa temporada, conquista seus primeiros 3 pontos depois de uma vitória até que complicada contra o Mainz. Essa partida terminou em 1-0 para os Azuis Reais, gol marcado por Alessandro Schupp, ainda aos 11 minutos de jogo. É uma partida um pouco melhor ofensivamente do Schalke, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar aqui que se não fosse o Ralf Erma no gol do Schalke nesse jogo, talvez o Mainz poderia ter chegado ao empate ou até à vitória, né? O Ralf Erma fez defesas muito importantes aí, o Mainz foi perigoso ofensivamente, então apesar do placar pequeno, foi uma partida cheia de chances aí, principalmente pro Mainz, para os visitantes. 1-0.
Com certeza, cara. O gol do Schalke saiu logo no comecinho, né? 11 minutos de jogo já tava 1x0. E aí você ficou naquela lá, né? Você falou, pô, hoje o Schalke vai passar o trator, né, cara? É hoje que os
Sim.
azuis reais lavam a alma. Mas aí não foi bem assim, né, mano? É, o Mainz foi com tudo para cima, criou algumas oportunidades, como você falou, né, Pedro? E por pouco, só por causa do Fermann mesmo, que não saiu esse empate, talvez até a virada do Mainz, né, cara? O Schalke dá uma aliviada, mas pero non mucho, né, cara? Nem tanto, né? Vamos com calma aí, mas é legal de ver a Veltins Arena, né, cara? Você vê como que
Sim.
uma equipe do tamanho do Schalke 04, com a tradição que o Schalke 04 tem na Alemanha, apesar da má fase, apesar do 0 ponto somado na Bundesliga até aqui, Veltins Arena lotada no sabadão, muita gente pulando, muita gente comemorando, muita bandeira, muita animação da torcida, que eu acho que foi essencial para o Schalke sair de campo com esses 3 pontos na bagagem, os primeiros na Bundesliga.
Sim, eu concordo. A torcida faz muita diferença. E eu acho que mais uma partida aí, sequência, onde o Domenico Tedesco opta pela linha de 4 jogadores, né? Que parece que tá dando certo. É, e uma alteração interessante, cara, que eu gostei dessa partida foi a entrada do Konoplyanka, que deu uma dinâmica muito importante ali pela ponta esquerda, onde ele estava jogando. Foi justamente a partir de uma jogada dele que surgiu o gol do Schopf, né? Que veio um pouco de trás para cabecear e marcar o gol, mas ele ali naquela ponta estava sendo extremamente perigoso e eu gostei dele. Ele deu uma dinâmica diferente para pro setor ofensivo do Schalke, sempre quebrando ali para dentro. É, então, e ele é bastante rápido também. Então, eu gostei bastante aí da partida do Konoplyanka. Mas é isso. O importante é que são 3 pontos, 3 primeiros pontos do Schalke nessa temporada. E vamos ver se o time consegue se recuperar desse baque inicial, né? Porque passar 5 partidas, aliás, 5 rodadas sem ganhar nada é muito
O
difícil, isso
time que
afeta
foi
muito, né?
vice-campeão na rodada passada, né?
Sim.
Na, na, no, no campeonato passado, né, cara? É isso que assusta mais, né? O Schalke 04 apresentou um futebol tão consistente na Bundesliga da temporada passada e começou dando essa pane geral, né? Vamos ver, isso são situações que o Tedesco tem que passar realmente, que vão engrandecer ele como treinador, não tenho dúvida nenhuma. O que não pode, de maneira alguma, a gente até brincou aqui nos últimos casts sobre uma provável demissão, sobre o Tedesco balançar no cargo, é ele tem que ter, assim, suporte da diretoria nesses momentos, né? Porque o Schalke 04 está fazendo um trabalho a longo prazo aí com ele e tem tudo para colher bons frutos, já está colhendo já, inclusive, né? A segunda posição e a vaga na Champions League foram imprescindíveis, assim, na última temporada. Então, o Tedesco merece crédito e tem que ir com calma. Aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui, Pedro, voltando no jogo do Bayern, tem muito torcedor bávaro que já tá querendo a cabeça do
achando que é crise,
já,
né?
Então, pois é, não é bem assim, né, cara? Vamos com calma, de novo. Foi comprado, como diria o Vanderlei Luxemburgo, é um projeto, é ou não é? Então tem que ir com calma, cara. Tem que dar tempo pro cara trabalhar. O cara tá chegando agora e comando técnico, você vê resultado em meses, né? Não é o treinador dificilmente ganha jogo, né, cara? Ganha jogo mesmo é o jogador que, às vezes, o treinador escolheu para colocar em campo, mas precisa ter calma com o trabalho técnico aí do Kovac também, só abrindo um paralelo. E o Konoplyanka, que você destacou, quase fez um golaço também no segundo tempo, né, Pedro?
Sim, cara. Nossa, ia ser um golaço se aquela bola entrasse.
Belo gol, cara.
Pois é. Mas, enfim. Yusuf Poulsen marcou os dois gols da vitória do RB Leipzig jogando fora de casa contra o Hoffenheim. Uma partida muito boa, hein? O placar final foi de 2-1 para os Touros Vermelhos. O Leipzig continua invicto na Bundesliga desde aquele 4-1 para o Dortmund na primeira rodada do campeonato. E como o Vitor falou na rodada passada, parece que a tendência do Leipzig é boa e de melhorar nessa campanha, né? A gente estava falando agora, inclusive, Henrique, da chegada de novos técnicos. O Ralf Rangnick já é um cara que conhece o elenco, mas não era necessariamente o técnico na temporada passada. E no início, apesar de alguns tropeços, a equipe parece que está se ajustando agora, está acertando aí, né, a sincronização entre os jogadores. Está se encontrando e parece que está começando a acertar o ritmo aí, né? 2-1, uma vitória boa jogando contra o Hoffenheim, que também é uma outra equipe que está se ajustando bem. E foi um jogo muito bom, cara.
Sem dúvida alguma, né, cara? E o Poulsen, que eu dei uma suave cornetada aqui, né, no penúltimo cast, falei que ele era tão ruim quanto o Bob Wood e o Poulsen ouviu o que a gente falou no cast e falou, pô, pera aí, rapaziada, aí não também, né? Tão ruim quanto o Bob
Comparar
Wood,
com o Bob Wood é embaçado, hein?
Então. Aí ele guardou os dois gols dele aí nessa rodada pra calar as nossas bocas, né, cara?
Sim,
vitória importante do Leipzig, né? E o Leipzig também entrando no pelotão de cima ali com esses três pontos importantíssimos, tá com 11 pontos no bolo ali, a 3 pontos do líder Dortmund, né? E o Hoffenheim, que teve um começo meio titubeante aí, rodada difícil, readaptação, tudo mais, estaciona ali nos 7 pontos, tá mais perto da parte de baixo do que da parte de cima, né?
Isso aí. Agora, um dos top spiel dessa rodada, o Borussia Dortmund venceu o Bayer Leverkusen em plena Bayer Arena de virada por 4-2 e assume a liderança do campeonato com um ponto de diferença do agora vice-líder Bayern de Munique, e ainda por cima é nesse momento o único time invicto nesse início de temporada, hein? Antes de falar do jogo, queria compartilhar aqui com você, Henrique, e os nossos ouvintes, alguns números de alguns jogadores principais do Dortmund, para a gente iniciar um bate-papo que eu achei impressionante, que pode explicar um pouco essa forma do Dortmund. Primeiro o Sancho, né? Que é líder em assistências agora, são 5 assistências.
Cara, nem titular é, né?
Cara,
joga alguns minutos por jogo aí.
Sim, exato. Essa partida, inclusive, ele jogou 22 minutos e deu 2 assistências, cara. Então o Sancho tá sendo, assim, uma arma incrível pro Borussia Dortmund. O Marco Reus também, né? Pô, 4 gols e 3 assistências.
E nenhuma lesão na coxa, né?
Nenhuma lesão, nenhuma dorzinha na coxa, né? Fora o Marco Reus e o Sebastian Haller, que a gente vai falar daqui a pouco, do Frankfurt, são os jogadores da Bundesliga nesse momento com maior participação direta em gols. São um total de 7 gols cada um deles. E o último é o Alcácer, né? O Paco Alcácer. Eu não sei se é Alcácer ou Alcácer, mas enfim. Ele
eu
que só tem 50 minutos jogados até aqui, mas já tem 3 gols com apenas 4 chutes ao gol, cara. Isso é muito doido. Isso me lembra até um pouco o Batshuayi, né? Que era entrava
tinha
e já fazia
números
gol.
bizarros, né, cara? O Batshuayi.
Exato.
Depois deu uma calmadinha, mas tinha números muito bons. É que o Dortmund é uma equipe muito rica em criação, né, cara? Cria muitas oportunidades todo jogo. Então, todo centroavante, ele, se for um centroavante de alguma certa competência, o cara vai entrar e vai guardar muito, sem dúvida alguma. E que jogão, né, Pedro? Que jogão de bola, pra mim. Melhor partida da Bundesliga até aqui nessa temporada. Belo jogo de futebol, cheio de emoções, cheio de alternativas. O Weiser fazendo 1-0 num belo gol depois da assistência do Alário. Uma porrada no canto, sem chance pro Burke. Segundo gol foi aquele gol de pelada de churrasco, né, cara? Aquele gol do bate-rebate dentro da área. Tá todo mundo bêbado, até que o cara que tá sóbrio tem um lance de genialidade, dá um corte e dá um tapa pro gol, né, cara?
Sim,
então, não
sim.
É.
Total, total, velho.
E
você falou tudo.
O Leverkusen abriu bem e apagão total do Leverkusen. Eu não sei dizer o que aconteceu nessa partida. Se o segundo tempo o Dortmund voltou muito melhor ou se o Leverkusen voltou muito pior, ou talvez um pouco das duas coisas, mas mudou o jogo, né, cara? O Daru ali na organização, preparando as jogadas no meio de campo, o Alcácer ponta firme dentro da área. Tudo bem que quando saiu o primeiro gol ali, o Larsen tirou o gol do Alcácer, né, cara? Senão era um hat-trick do Alcácer, né?
Verdade.
Mas tá certo, na dúvida, qualquer um que empurra pra dentro tá valendo. E aí o Sancho entrando no jogo, e o Sancho, cara, é um jogador diferenciadíssimo, na minha opinião. É o futuro, com certeza, ali, muito provavelmente em 2022, vamos ver o Sancho como um dos titulares da seleção inglesa e muito em breve. E, cara, é o que você falou, Pedro, ele nem é titular em todas as partidas e quando entra, guarda muita assistência. É uma opção pro Dortmund, sem dúvida alguma. Talvez até seja melhor assim, né? Porque quando ele começa jogando, às vezes não vai tão bem, né? Mas eventualmente ele vai melhorando em relação a isso. Pulisic era do mesmo jeito, né? Algumas temporadas atrás.
Sim, sim. Verdade. E, jogador, cara, esses três... Eu acho que você falou, eu não sei o que aconteceu na virada do intervalo. Uma das coisas que eu acho que aconteceu vendo esse jogo é que o Leverkusen teve... Vamos falar assim, um primeiro tempo abençoado, né? Um primeiro tempo de sorte, onde teve poucas chances, mas conseguiu converter nas duas oportunidades. O gol do Weiser foi um golaço, e o gol do Jonathan Tah foi aquele gol ali, aquele salseiro no meio da área, que o Jonathan Tah acabou limpando e chutou e acabou marcando. O segundo tempo, eu diria que teve muito aí a mão do Lucien Favre, né? Porque ele fez três alterações, onde dessas três alterações, duas foram importantíssimas, que foi justamente a entrada do Sancho e a entrada do Paco, né? Que foram justamente os dois jogadores principais para essa virada. O primeiro tempo, a gente estava com o Maximilian Philipp como jogador de referência, inclusive muitos torcedores do Borussia Dortmund hoje criticam muito o Maximilian Philipp por achar que ele é um jogador que talvez não seja isso tudo, né, muita gente desconfiada aí do Maximilian
Philipp. Eu acho que não é bem assim, né, cara? Tem que ver que ele é muito jovem também ainda, né? Uhum. E ele não tá na dele, ele não é centroavante de origem.
Sim,
ele
sim.
É daqueles caras que joga mais pelo lado de campo, tá quebrando um galho. Só que eu acho que com o Alcácer fazendo os gols, assim, como ele entrou nessa partida e fez, ele vai conquistando a confiança de geral e tomando conta da posição, né, ali de centroavante.
Sim.
Maximilian Philipp vai ficar jogando mais na dele aí de novo, que eu acho que é até melhor para ele, viu?
Sim, eu concordo. E, então eu acho que essas alterações que o Favre fez logo no início do segundo tempo, talvez um bate-papo um pouco mais sério, né, no vestiário, não sei, fez com que o Borussia Dortmund entrou em campo no segundo tempo com uma postura totalmente diferente do primeiro tempo, onde foi disposto a ir atrás do resultado, criou muito mais chances e acabou virando, né, cara? Incrível, assim, realmente um placar muito importante para o Borussia Dortmund, que poderia ter perdido a oportunidade de alcançar essa liderança do campeonato e seria um grande desperdício, né, cara? Porque não é todo dia que o Bayern de Munique perde uma
exatamente,
partida no campeonato,
cara.
Né?
Exatamente. E qual gol que você achou mais bacana aí, Pedro? Foi o segundo ou o terceiro do Dortmund? O segundo foi que o Sancho pega a bola das mãos do Burke praticamente e vai levando o Dortmund pro ataque, faz a tabelinha com o Reus, devolve pro Reus fuzilar. E o terceiro foi aquela troca de passe sensacional, né? De toda a equipe ali, cara. Até o cruzamento pra dentro da área. E o Alcácer como um gato cruzando ali a área e fazendo o desvio pra guardar o golzinho dele. Qual que você
Cara,
achou mais bacana?
eu achei mais da hora o gol do Sancho, ele ter levado a bola até, né, a área de ataque, trocou um passezinho ali, um, dois, né, com o Royce, e deixou o Royce na frente do gol. A fuzilada do Royce, eu achei esse gol mais da hora. Mas o segundo, o gol, outro gol que você falou aí do Alcácer também foi um golaço, né, cara? Uma partida muito boa do Dortmund, realmente, no segundo tempo. E o Lucien Favre vai mostrando que é um
Vai
técnico
ganhando moral, né,
de
cara?
calibre, né, cara?
Exatamente.
Realmente. Vamos ver aí como é que se desenvolve esse Dortmund durante a temporada. E eu vou até jogar aqui a pergunta do nosso querido amigo Jonathan Gonçalves, né? Ele mandou um áudio lá no nosso grupo do WhatsApp. E ele falou o seguinte, ó. Ele foi o único no início da temporada que palpitou que o Borussia Dortmund poderia ser campeão dessa temporada. E o Marco Reus como artilheiro. Com base no que a gente está vendo até aqui do Dortmund e com base no que a gente tem visto do Marco Reus, o que que você acha dessa afirmação aí, Henrique?
Ah, não sei, viu, cara? Eu acho que ainda é
Muito cedo.
muito cedo, sem dúvida alguma. É um ponto só. Se tudo der errado na próxima rodada, o Dortmund pode acabar aí na quinta ou na sexta colocação, né? Dependendo do saldo de gol e tudo mais. Então tá tudo muito embolado, mas o panorama pro Dortmund é muito positivo. É melhor do que eu imaginava algumas rodadas atrás. Até peço perdão aqui pelo vacilo pra galera toda aí do Dortmund, deve ter ficado brava comigo. Quando eu falei que o Dortmund não tiraria mais aqueles 4 pontos que o Bayern já estava abrindo, chupa Henrique, né, cara? Dortmund recuperou esses 4 pontos e abriu 1 de vantagem aí já na liderança sobre os bávaros. E um último destaque, Pedro, o que que o Hadrek estava fazendo ali no lance do último gol? Eu não entendi.
Nossa, eu também não,
Onde que
cara.
ele estava? Que ele
Total.
queria? Ele não foi para a área, ele ficou no meio do
Ele
caminho,
foi.
ele voltou.
Pelo que eu entendi, ele foi para a área para poder tentar ali salvar o time, né? Porque tava 3-2, então ele deve ter ido para a área para tentar ali num escanteio. Acho que foi um escanteio o último lance. Então ele deve ter ido para falar, bom, vou tentar ajudar aqui, né? Acabou que pegou aquele contra-ataque ali e não deu certo. O Paco mandou pro gol vazio, né?
Pois é, e vacilada do Paulinho também, né, cara? Ele não conseguiu cortar ali o passe, mas tudo bem. Bola pra frente.
Pois é. Enfim, próxima rodada, o Borussia Dortmund pega o Augsburg. Eu acho que tem uma oportunidade de manter essa liderança, né? Dá pra vencer o Augsburg jogando em casa, né, cara?
Vamos ver.
Isso aí. Bom, dando continuidade, então, cara, Frankfurt e Hannover. O Frankfurt contou com a ajuda aí de Antti Rebic, né, que iniciou sua primeira partida desde a final da Copa do Mundo, já que ele estava se recuperando de uma lesão. E voltou em grande estilo, né? O croata ajudou as Águias a vencer o Hannover por 4-1 com gol e uma assistência. Fora o Rebic, mais uma partida excelente aí do Sebastian Haller. Duas assistências e o meio-campista Aidé Guzmán com um gol e uma assistência. Essa foi, inclusive, a maior vitória do Frankfurt sob o novo técnico aí, o Adi Hütter. Já o Hannover continua sendo a única equipe que ainda não venceu nenhuma partida nessa temporada e, por isso, acabou essa rodada no fundo da tabela, em último colocado, já que o Schalke venceu a primeira, né?
Tomou o posto do Schalke, o Hannover, né, cara, de
Exato.
lanterninha da Bundesliga. E, cara, bom resultado pro Frankfurt, né? É, o Frankfurt que começou conseguindo uma vitória na primeira rodada, desde então não tinha somado mais pontos, conseguiu hoje aí pontos importantíssimos para ficar na luta, né? Nós sabemos que a realidade do Frankfurt esse ano é muito difícil, teve muitos desfalques e tudo mais, então é importante essas vitórias, assim, para dar moral para o grupo, para alguns jogadores terem destaque e mostrar que a equipe está se renovando, né? E não ficou parada no passado, lá, não ficou parada na temporada passada, quando fez grandes coisas, né? Então é importante para o Frankfurt isso aí. E o Rebic, esse é o cara, viu, velho? Esse aí é o cara que o Frankfurt tem que depositar todas as suas fichas, porque ele foi muito importante na temporada passada, fez uma belíssima Copa do Mundo e foi o principal reforço do Frankfurt para essa temporada foi mantê-lo no seu plantel.
Com
Então,
certeza.
vamos ver agora ele tendo mais rodagem, agora que está recuperado de lesão, vamos ver se mais resultados positivos como esse para o Frankfurt voltam a acontecer.
E a gente falou bastante aqui nesse episódio, Henrique, sobre trabalhos de novos técnicos. O Adi Hütter é um deles, né? O novo técnico do Frankfurt. No início a gente até meio que ficou meio descrente, né?
Ressabiado, digamos assim, né?
Incrédulo, assim, pô, esse técnico novo, o Frankfurt começou perdendo algumas partidas e tudo mais, mas parece que a equipe também está se ajustando. O retorno do Rebic, assim, se provou extremamente importante na rodada passada. Inclusive, ele entrou, mas não 100% ainda, e já mostrou um pouco ali a importância dele para esse elenco, né? O Haller também é incrível. Toda partida ele está dando um gol ou uma assistência. Como eu falei, assim como o Marco Reus, o Sebastian Haller, assim, é um dos jogadores com mais participações diretas em gol até aqui. Então, você fez aquela pergunta: você acha que o Duda é o melhor jogador até aqui? Então, eu colocaria três, principalmente: o Duda, o Haller e o Marco Reus. Acho que esses três jogadores, até esse momento na temporada, são jogadores cruciais para suas
Ah,
equipes,
sem dúvida.
porque são
Concordo
jogadores
plenamente.
que a cada rodada estão ali deixando a sua contribuição, nem que
Ou
seja.
assistência em todo quesito
Exato.
que é possível, né, cara? Exato.
Exatamente. Então, diria esses três aí têm sido importantes. E uma partida excelente. Aí foi a maior, como eu falei, a maior vitória do Frankfurt sob o comando do Adi Hütter. 4-1 é um resultado muito bom, sem dúvidas, né? E para fechar, outro jogador que voltou de lesão voando, meus amigos, foi o islandês Alfred Finnbogason, que marcou nada mais nada menos que um hat-trick no retorno aí aos gramados depois de 5 meses. E ajudou o Augsburg a vencer o Freiburg por também 4-1, né? Fora o hat-trick, o Finnbogason bateu um recorde e se tornou agora o maior artilheiro na história do Augsburg na Bundesliga, com um total de 25 gols marcados, superando o Tobias Werner, hein? Finnbogason não é qualquer atacante, né? Tem mostrado aí que é um atacante que faz a diferença quando recebe a bola na área, né, cara?
E teve sarrada violenta também, né, cara?
Com
Caio Pi guardou
certeza.
dele, cara. Tava até com
Golaço de
saudade já, né,
cabeça.
mano?
Pois é,
Belo gol de
exatamente, cara.
cabeça, jogador. E teve um lance antes do gol dele também, uma porrada de fora da área. O goleiro fez uma defesaça, velho. Então,
Com
o Augsburg
certeza.
também é isso aí, cara. É uma outra equipe que se tem que se manter, fez uma belíssima temporada passada, né, cara? Manteve alguns bons nomes, então tem tudo para fazer algo similar ao que fez na última temporada aí. Vamos ver. Partida importante com o retorno aí do Finnbogason é importantíssimo para o Augsburg para retomar, né, o caminho das vitórias, boas aparições e tudo mais.
Pois é.
E o Freiburg, o negócio tá feio, né, cara? Pro Freiburg, né?
É, exato. Poderia estar pior, né?
Poderia estar
Mas.
pior, mas não é o melhor dos cenários, diria eu, né, cara? Então, tomar 4-1 pro Augsburg, né, fica complicado, né, cara? Mas vamos ver como é, cenas
Vamos
dos
ver,
próximos episódios aí.
né? Exato, exatamente. E é isso, né? Então fechamos aqui, falamos sobre todas as partidas dessa sexta rodada da Bundesliga, uma rodada com muitos gols, jogadores voltando de lesão, fazendo gol, partidas emocionantes, como a gente falou aqui. Agora a gente vai fazer uma pausa e a gente já volta, a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no futebol feminino, vamos falar de segunda Bundesliga e vamos eleger o gol da rodada e os jogadores de destaque, além de fazer os nossos palpites para Europa League e Champions League que vai acontecer essa semana. Então vamos lá, já voltamos. Bom, agora vamos lá, começando aqui essa última parte do episódio falando de futebol feminino, Frauen Bundesliga. Que nessa rodada, né, chegamos aí à terceira rodada da Frauen Bundesliga, tivemos uma partida aí muito bacana, né, uma partida esperada por muitos, né, as principais equipes da Frauen Bundesliga, o Wolfsburg enfrentou o Bayern de Munique, são as duas grandes equipes, só que o que era para ser uma partida disputada acabou que não foi bem assim, as Lobas enfiaram nada
Feio.
mais, nada menos que 6-0,
Olha
exatamente,
só, cara, a
em
coisa tá
cima do
feia pros
Bayern de
bávaros
Munique.
no masculino e no feminino, né? Foi uma rodada para se esquecer, cara.
Pois é, exatamente. Fora a vitória, as Lobas abriram uma vantagem aí de 3 pontos na tabela agora. O segundo colocado é o Freiburg, que tem 7 pontos agora. E lá embaixo, na parte de baixo da tabela, a gente tem 11º colocado o FFC Frankfurt e o 12º Borussia Mönchengladbach. São as duas equipes que até agora não fizeram nenhum ponto, né? São três
É, o
partidas, três
Mönchengladbach
derrotas.
também tomou uma sabugada, né, cara, do Sandy de 5-0, cara.
Exato,
Nossa, coisa tá feia
exatamente,
pras outras lá, né?
exatamente, cara. E início de temporada aí para as potras, ruim, né? São Zero pontos, três partidas, três derrotas, e não fez nenhum gol até agora, né? O Frankfurt está em 11º lugar, aí pelo menos fez dois golzinhos, as outras nenhum gol conseguiram fazer. Então essa é um pouco da situação aí da Frauen-Bundesliga, que está na terceira rodada ainda, muita coisa pode acontecer. Agora falando de Bundesliga 2, meus amigos, a segunda divisão mais querida aí do mundo, né? Na Alemanha, segunda divisão que nesse momento chega aí a sua 8ª rodada, o Colônia assume aí a primeira posição, venceu mais uma partida, venceu bem jogando fora de casa contra o Arminia Bielefeld, ganhou por 3-1, e cara, o Simon Terodde tá que tá, hein, tá voando, 12 gols até aqui, duas assistências, o alemão, só pra você ter uma ideia, Henrique, o segundo artilheiro da Zweite Liga é o Glatzel, do Heidenheim, e ele tem 6 gols, ou seja, o Terodde ele tem o dobro de gols do vice-artilheiro da segunda divisão. O cara tá matador, fazendo muito gol. O problema nesse momento é que ele tem participação direta em 14 gols dos 21 do Colônia. Isso tá me cheirando muito como aquela velha temporada
então, Modeste, né? Parece que o Colônia arrumou um novo Modeste, finalmente, né? Demorou uma temporada aí, mas conseguiu achar. E, cara, o Colônia abriu uma certa vantagem, né? Abriu já 4 pontos pro Greuther Fürth.
Exato.
19 pontos contra 15. E o Hamburgo ali parece que tá se debatendo, né? Tá passando maus bocados o Hamburgo na Bundesliga 2, né? Já tomou uma senhora goleada aí algumas rodadas atrás. Ficou no 0-0 com o São Paulo. E tá vendo o Colônia disparar e não tá na tranquilidade toda que se imaginava que o Hamburgo teria também na Bundesliga 2, né, cara?
Exatamente. Inclusive, nessa rodada teve o derby de Hamburgo, né, que você acabou de mencionar, Henrique, que é o Hamburgo e São Paulo, e as duas equipes fizeram o primeiro derby depois de 7 anos, se eu não me engano, um encontro aí bem ferrenho entre essas duas equipes, é quase como um Bayern de Munique contra o 1860 lá em Munique, bem bacana assim, a atmosfera lá no estádio, as duas equipes fazendo bandeirão e tudo mais, mosaico, a equipe do São Paulo lá com sinalizadores, cara, animal a atmosfera, mas acabou em 0-0. O Hamburgo, como você falou, está em terceiro lugar agora, né? Inclusive chegou a ser líder da Zweite Liga, agora está em terceiro lugar com 14 pontos, já são 5 pontos, como você falou, a diferença do Colônia. E na parte de baixo a gente tem o time do Vitor, né? O Duisburg.
Cara, o Duisburg conseguiu. Não ganhou de ninguém ainda, cara, na Bundesliga 2.
Exato.
O Vitor deve estar putaço lá no Rio de Janeiro, né, cara? Com todo o seu sotaque carioca, deve estar. Pô, meu irmão, qual é Duisburg? Não vai ser o Flamengo da Alemanha pra mim também, hein, cara?
Tá foda, tá complicado, velho.
É complicado,
Duisburg,
cara.
Agora perdeu 6 partidas, empatou 2. E em 17º tem o Ingolstadt, que caiu aí uma posição. E o Sandhausen, nesse momento, em 16º colocado. Ainda tem uma partida para fechar essa rodada, que é o Ingolstadt, que encontra o Union Berlin. Se o Ingolstadt vencer, pode sair dessa zona de rebaixamento. Se o Union Berlin vencer, pode passar o Greuther Fürth. E ele vai ocupar a segunda posição, hein, cara? Então, o negócio tá bem interessante aí na Zweite Liga.
Legal.
Bom, bacana, é isso, né? Agora vamos aí de gol da rodada, Henrique. Bastante gol nessa rodada, né? Bastante gol bonito, inclusive. Eu queria saber qual pra você foi o gol mais bonito dessa rodada.
Ah, destacamos vários aqui durante o cast, né, cara? Sim. Teve muito gol bacana. Gol do Pléo, gol do Duda. Teve muito gol legal. Mas eu vou ficar com o gol do Dortmund pelo trabalho de equipe, cara, do terceiro gol, que foi o gol da virada, um gol extremamente significativo do Paco Alcácer, e a troca de passe da equipe, tudo certinho, né, movimentação, triangulação, até o cruzamento para a área, para o centroavante fazer a conclusão. Gostei muito desse gol do Dortmund, o terceiro na vitória. Olá, de 4-2
do Leverkusen. Muito bem. Cara, eu escolhi um gol do Finn Bogason. Foi o primeiro gol dele voltando aos gramados e ainda um golzinho de letra, safado, golaço. Porra, golaço aí do islandês, que muito importante, né, pro Augsburg. E agora vamos de jogadores de destaque. Três jogadores aí que pra vocês foram os principais jogadores nessa rodada, Henrique.
Pois é, cara, rodada que teve muito cara se destacando bem, né, velho? Acho que foi até difícil escolher essa rodada. Mas pelo conjunto da obra, eu vou ficar com o Sancho, por ser o líder de assistências da Bundesliga, descolou mais 2 nesse jogo. importantíssimo o Sancho, então fico com ele. O Finn Bogason não tem como deixar de fora, né, cara? Hat-trick.
Sim.
E, cara, eu vou colocar o Duda também, porque pelo tamanho da vitória, do que foi essa vitória do Hertha Berlim, né? 2-0 no, nos bávaros, não teria como deixar o Duda de fora, na minha opinião, cara.
Legal, boa, muito bem, cara. Eu coloquei aí o Finn Bogason também, não tem como não colocar. É, coloquei o Rebić, achei que ele fez uma partida muito boa. E do Hertha Berlim, você falou do Duda, eu vou colocar então o Valentino Lázaro, que eu achei que ele fez uma partida não só ofensivamente muito boa, mas também defensiva, cara, porque ali do lado dele estava nada mais nada menos que Frank Ribéry. E ele fez um trabalho excelente defensivo ali de desarmar o Ribéry várias vezes. Então foi extremamente importante aí também o Lázaro pro Hertha Berlim. Bom, é isso, cara. Agora vamos de palpites, né? A gente vai ter nessa semana aí, no meio dessa semana, Europa League e Champions League. Então, Henrique, fala pra
Liga
gente aí
só, mano.
quais serão as partidas das equipes alemãs e a gente vai dar aqui, como sempre, os nossos palpites.
Pedreira pro Hoffenheim, hein, cara. Hoffenheim, Manchester City, terça-feira, 1h55 da tarde, horário de Brasília. O que você me diz, Pedro? O que que vai acontecer com o Hoffenheim nessa partida aí, cara?
Eu acho que o Hoffenheim vai levar pelo menos uns 3 gols nesse jogo, hein? Vai
Ah,
levar uns 3-1, vai.
eu concordo com você, Pedro. Isso pelo menos, sendo bem otimista, viu, cara? Vamos ver.
Não,
Esperamos
vai
estar
ser
errado,
Pep
mas.
Guardiola, né, cara?
É. O Nagelsmann tinha mania de se dar bem contra o Guardiola, não era, cara? Eles nem
É
chegaram a se
verdade.
enfrentar. O Nagelsmann dava bem contra o Guardiola no...
Sim,
quando o
sim.
Guardiola estava no Bayern de Munique.
Se não me
Enfim,
engano, ele
vamos
chegou
ver.
até a ganhar uma partida contra o Guardiola.
Pois
Posso estar
é.
enganado.
Bayern de Munique e Ajax na terça, 4 da tarde, horário de Brasília.
Jogo bom, cara. Eu diria que do grupo do Bayern de Munique, esse é um jogo mais interessante, na minha opinião. Então eu acho que vai dar um jogo interessante. Bayern de Munique voltando aí de uma derrota para o Hertha Berlim. Eu acho que o Bayern de Munique vai tentar fazer o melhor para mostrar serviço aí na Champions League. Então eu acho que vai dar a vitória dos bávaros, 2-1, um jogo meio apertado.
Cara, eu tô com você. Acho que o Bayern ganha, mas ganha apertado. O Ajax é equipe muito forte na Holanda, né, cara? Tem o David Neres lá, né? Tava aí no São Paulo até outro
Pois
dia.
é.
E muito bom jogador, né, cara? Infelizmente ele é holandês, não pode ser convocado pelo Tite pra seleção brasileira, só por isso que ele tá fora das convocações, né? Não tem outro motivo além desse. Mas, brincadeira. Mas, vamos ver. Eu acho que os bávaros ganham, mas vai ser apertado. Lokomotiv Moscou e Schalke 04 na quarta-feira, 1h55 da tarde.
Rovedes reencontrando seu clube, né? Eu acho que vai
É
dar.
verdade.
Eu acho que vai ser um jogo apertado, mas eu acho que vai dar empate, 1-1 ou 0-0.
Oh, eu acho que o Schalke ganha, hein, cara. Lokomotiv Moscou, né? Lá também tudo isso. Schalke 04 tem mais camisa, tem mais história e tem um plantel melhor, diria eu. Dá pra sair com uma vitória apertada, hein? 1-0 pro Schalke, vamos ver. E fechando, Dortmund e Mônaco na quarta-feira, 4 da tarde. Bom jogo, hein?
Jogo bom, é. Jogo bom. Eu acho que o Dortmund começou ganhando, né, essa temporada na Champions League. Eu acho que tem que ganhar do Mônaco. Embora eu acho que vai ser muito difícil, mas eu acho que dá para ganhar aí com 1-0 ou 2-1, alguma coisa assim.
É, eu também acho que dá, viu, cara? Eu também acho que dá. E é importante, né, ganhar jogando em casa pra. Já
Sim,
ficar,
sim.
tomar as rédeas do grupo e já ficar mais tranquilo, né? Numa posição um pouco mais confortável, né? Para não fazer o papelão que fez a temporada passada do Dortmund na Champions League.
Exato.
Então acho que o Dortmund vence. Europa
Isso
League?
aí. Bora lá, Europa League.
Vamos lá, então. É, segunda rodada da Europa League. Teremos Red Bull Leipzig e Rosenborg. Quinta-feira, 1h55 da tarde. O nome desse time parece, sei lá, Ciborgue, tá ligado? Não sei.
Pois é, vamos lá. Eu acho que aí é partida pro Leipzig ganhar, hein, cara. 2-0.
Nem acho. Mesmo fora de casa, o Leipzig tem tudo para ganhar, cara. Vamos ver. E na quinta-feira, 4 horas da tarde, Eintracht Frankfurt e Lazio. Jogando em Frankfurt, mas
Jogo bom, né,
parada
cara?
dura pro Frankfurt aí,
Ah,
hein,
pois
cara.
é. Eu acho que o Frankfurt tem time para ganhar, cara. Eu acho que dá para ganhar esse jogo aí uns 2-1, vai.
Sei não, hein, mano. Eu acho que tá com cara de empate isso aí pra mim, hein. Vamos ver.
É.
Fechamos. Bundesliga
Isso aí.
agora?
Agora vamos de Bundesliga, sétima rodada.
Haja preview, hein, cara. Meu Deus.
Pois é.
Vamos lá. Rodada 7 de um total de 34, sexta-feira. Estamos em outubro já, hein, cara. Quem diria? 5 de
Pois é, né,
outubro,
cara?
sexta-feira,
Doideira.
3h30 da tarde. O ano tá
Dia
voando.
desses a gente tava na Copa, né, cara?
Pois é, cara, nem me fale. Um dia desse a gente tava falando de Copa do Mundo ainda, né?
Pois é.
Doideira total. 3:30 da tarde, Werder Bremen e Wolfsburg.
Acho que aí vai dar Werder Bremen, cara. 2-0 em cima dos Lobos.
Eu acho que o Wolfsburg ganha 1-0. Sabadão, 10:30 da manhã, Hannover e Stuttgart.
Acho que essa partida, primeira vitória do Hannover, hein? 1-0.
Será? Eu
Né?
acho que vai ser 0-0 esse jogo aí, cara. Fortuna Düsseldorf e Schalke 04 no sábado também às 10:30 da manhã.
Eu acho que esse jogo vai dar empate, 1-1.
Eu acho que dá pro Schalke ganhar e começar a retomada de vez aí no campeonato. 1-0 pro Schalke. Mainz e Hertha Berlim, mesmo horário.
Eu acho que vai dar Hertha Berlim 3-1.
Ô louco. Hertha Berlim 2-0. Também no sábado, Dortmund e Augsburg no Signal Iduna Park.
Dortmund ganha 2-0.
Também acho que o Dortmund ganha uns 2-0, pode ser. Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach, jogo da 1:30 da tarde do sábado.
Jogo bom, hein, cara. Top Spiel. Acho que vai dar, sei lá, Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach. Acho que vai ser um jogo apertado. Vai dar 2-1 pro Bayern de Munique.
É, tamo junto, Pedro. Bem apertado, bem difícil, mas o Bayern ganha. Freiburg e Bayer Leverkusen no domingo, 8:30 da manhã.
Eu acho que vai dar empate, 1-1.
Ah, eu acho que o Leverkusen ganha, 2-1. Hoffenheim e Eintracht Frankfurt, domingo, 10:30 da manhã.
Jogo bom, né, cara? Acho que vai dar Hoffenheim esse jogo.
É, acho que o Hoffenheim vai se recuperar da saravada que tomou do Mönchengladbach, do Leipzig, inclusive, perdão. Da derrota para o Leipzig, Hoffenheim se recupera e ganha do Frankfurt. E fechando no domingo, 1 hora da tarde, Leipzig-Nuremberg.
Acho que dá Leipzig.
Eu também acho que o Leipzig ganha 2-0.
Aí.
Fechamos.
Muito bem. Então fechamos aí as partidas dessa sétima rodada da Bundesliga que virá próxima semana. Galera, muito obrigado aí por vocês que estão ouvindo a gente até o final. Agradecemos muito vocês que estão sempre com a gente semana após semana. Se você quer contribuir para o Xucrute FC, você pode, como eu já falei, ajudar a gente lá em padrim.com.br/xucrutefc, mas fora isso, se você fala assim, pô, não consigo ajudar com dinheiro, não tem problema também, velho. Você pode dar uma força pra gente indicando o podcast pro seu colega de trabalho, pra um amigo, pra um conhecido que gosta de Bundesliga, às vezes não tem tempo de acompanhar, mas quer saber um pouco do que tá acontecendo. Então, dá aquela indicada, com certeza já faz uma baita diferença pra gente também, tá? E aí, lembrando, estamos nas redes sociais em Xucrute, @xucrutefc no Twitter e lá no Facebook, é só pesquisar por Xucrute FC. Para ouvir os podcasts, a gente está nos principais agregadores, então a gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts, fora outros agregadores principais. Fora isso, você tem sempre como ouvir os podcasts pelo alemanhafc.com.br e também pelo theamfif.com e, obviamente, a Rádio Esporte Clube, onde não só você pode ouvir o Xucrute FC toda quarta às 7h15, mas também você pode acompanhar as partidas ao vivo com a narração aí de Eduardo Bianchi, que sempre está cobrindo alguma partida da Bundesliga, e às vezes de vez em quando com o nosso querido amigo Vitor Ravetti, né, fazendo ali os comentários dele também, contribuindo com o conhecimento dele, afinal de contas ele é o PVC do Xucrute FC, né?
É isso aí, mano.
Bom, é isso, gente. Então a gente vai ficando aqui, a gente se vê então semana que vem. Um grande abraço, abraço e tchau, tchau!
Tchau, tchau!
Tchau, tchau!